Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique e aqui comigo mais uma vez para mais uma semana, meu amigo Doug. Aí engatando duas participações, né, Doug? Agora vai. Sem.
Oxe!
Agora vai. Mantendo aí uma frequência. Que tava. Você tava ficando muito. Como é que fala? Ausente do time, cara. A torcida não, tá pedindo mais sequência, mais...
Não, mentira. Só não participei de dois episódios porque por causa de trabalho, né, cara? Tem que estar na labuta aí. Mas tamo aí. E aí hoje, mais uma vez, pra variar, com convidada.
Convidada, porque a gente precisa de uma ajuda enorme, né, cara? Que estamos sem pauta e a gente não quer transformar esse podcast aqui igual num alguns programas aí da Fox... Fica comparando o Flamengo com o Real Madrid.
Gigante brasileiro contrata campeão da UEFA Champions.
Então, para fazer essa ajuda, a Mari Paquet, grande santista, mais uma vez participando do nosso podcast, também integrante do Bendito Seja Futebol de São Paulo. Mari, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e obrigado por estar entrando nessa roubada de falar de futebol sem ter futebol, né?
Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E sim, é difícil falar de futebol em toda essa situação. Eu estava até comentando aqui com o Doug que a gente está penando também no Bendito para manter o conteúdo, mas é isso, vamos que vamos.
Vamos lá. Então vamos começar já para tirar da frente aí os jogos que estão acontecendo, que são os famosos Ninguém Se Importa.
Exato.
Né, Doug? Exato. Como tá tendo mais o do Carioca, pode fazer aí um compilado aí do que aconteceu, né, do último episódio para cá aí no Carioca. Que eu sei que não mudou nada, que o Flamengo continua ganhando, o Vasco não ganha, Botafogo não ganha. Então tá tudo na mesma coisa, né?
Não, mudou sim, mas o que aconteceu, cara, o que eu gostaria de falar que aconteceu foi que times jogaram jogos e houve resultados. Eu não queria entrar mais no detalhe do que isso, mas eu vou passar rapidamente. Na verdade mudou sim, cara, o Vasco ganhou o primeiro jogo, acho que foi ontem.
Mentira.
Ganhou do glorioso... Caralho, tá vendo? Eu tô acompanhando tanto que eu nem lembro, cara. Eu acho que foi... Talvez Resende? Eu tenho que ver aqui.
Só são 12 times, porra. Não é tão difícil de lembrar.
Não, Macaé.
Grande Macaé. Abraço pra cidade de Macaé.
É, lembra do time de 1943, cara? Era um timaço. É, 3-1. Primeira vitória do... Isso é um ponto, né? Primeira vitória do Vasco na temporada. É, cara... Sem comentário.
Os times do Rio, eles estão... Todos jogando com um time ainda meio juniores, meio reservas. Como que tá isso?
Ah, cara, tirando os pequenos, né? Que no caso do Carioca são os minúsculos, né? Porque são times de expressão nenhuma em lugar nenhum, assim. Estão jogando com um time misto. Quase que todo reserva ou junior, assim. Todos os quatro. Pra ser uma noção agora, nesse momento, enquanto a gente fala, tá tendo um clássico que, cara, tá tão legal o futebol, né? Que eu não tô nem... Tô vendo aqui, tô no tempo real aqui, a cada 15 minutos eu dou uma olhada só pra ver o placar, assim. Tá rolando Flamengo e Botafogo lá no Engenhão. Quer ver? Vou até ver se tá ainda 1-0. Ó, tá 1-0 pro Flamengo. Cara, vamos lá, deixa eu pegar aqui os outros times. Então, vamos lá, o Fluminense ganhou do Boa Vista, ó, só time de primeira linha, cara. O Fluminense ganhou do Boa Vista de 2-0. Teve os jogos da rodada antes dessa, né, que tá acontecendo agora, né? O Flamengo ganhou do Resende de 4-1, o Fluminense ganhou do Bangu de 1-0, o Vasco e o Botafogo empataram, enfim, cara, é o que você falou, é o famoso ninguém se importa, tá rolando o campeonato. O que eu acho que eu posso destacar sobre o Carioca, que aí você pode linkar depois com o Paulista na sequência aí que vocês vão falar, é que o nosso querido Eduardo Paes, lá no Rio, decretou que vai poder ter mais futebol a partir de sexta-feira. Então hoje está tendo jogo, porque hoje ainda é quarta, né? Mas a partir de sexta não pode nem na capital e nem em Niterói, né? Que é uma cidade anexa lá ao Rio. Aí a federação, né, marota, que é, vai estar estudando botar os jogos no interior do Rio, porque aí pode, né? Senão não tá proibido. Os caras sempre acham uma maneira de fazer a coisa errada, né, cara?
É que ainda é uma lógica errada, mas ainda é muito mais, podemos dizer assim, tranquila do que o que a Federação Paulista tá fazendo, né? O que a Federação Paulista tá fazendo, e aí já puxando aqui pro Paulistão, conforme a gente já comentou no podcast passado, continua essa pendura de o Paulistão para ou não para, tem jogo ou não tem jogo. Houve o decreto na semana... Na verdade, a gente já está agora na segunda semana de fase roxa, né, aqui no estado de São Paulo. E aí a federação estudou até entrar na justiça para poder ter os jogos, mas desistiu. E aí é tão uma bagunça que nessa segunda-feira ela publicou uma nota dizendo que o Paulistão estaria interrompido devido ao decreto do governo do estado de São Paulo, junto com o Ministério Público. E só isso. E falou que a data final do campeonato não seria alterada, que o campeonato terminaria quando, conforme o previsto.
Quando acabasse.
Quando acabasse. E estudaria outras datas, que os times teriam que se adequar, etc, etc. Publicou essa nota oficial na segunda-feira. Então, na segunda-feira, todo mundo estava ciente de que o campeonato parou. Ok. Na terça-feira, surge, simplesmente, do nada, falando, olha, vamos jogar no Rio.
E que além solução do mais, maravilhosa, né, cara?
Não, e além do mais, isso surgiu na terça-feira, um pouco antes do almoço, Corinthians jogou na terça-feira à noite. Você imagina a logística. E o Corinthians jogou contra o Mirassol. Cara, eu não lembro onde o Corinthians jogou no Rio. Foi Volta Redonda também?
É provável, cara. Eu vou buscar a informação enquanto você...
Enfim, você foi algum time do ou foi no Rio ou foi no interior. Mas, cara, Mirassol é longe pra caramba da cidade de São Paulo. Imagina do interior do Rio. Aí você imagina você colocar uma comissão de um time pequeno do interior de São Paulo, sei lá, com 40, 50 caras dentro do ônibus. Quantas horas de viagem para jogar em cima da hora? Ou seja, primeiro que eles não receberam a notícia de que iriam jogar na terça-feira, né? Porque seria até logicamente provável por conta da duração da viagem.
Foi em Volta Redonda mesmo. Foi no grandioso estádio municipal Raulino de Oliveira.
Então, para você ver o nível de amadorismo da federação. Ela publicou a nota na segunda, dizendo que não teria mais campeonato, mas com certeza, na própria segunda, ela comunicou os times que eles poderiam jogar já para eles prepararem a viagem, né? Para na terça-feira eles já estarem viajando.
Cara, e outra, né? Puxando até uma coisa que você levantou quando a gente estava discutindo isso na última ocasião. Isso fode o time pequeno, né? O time pequeno se fode pra caralho com isso, porque ele tem que viajar pro Quinto dos Infernos, gastar passagem, hospedagem, não sei o quê... Cara, é péssimo, assim. Por que que não para, porra? Então, se é pra parar, parou, sabe? Que nem diz a música lá. É pra parar, parou, porra.
E aí, foi realizado o jogo do Corinthians, que venceu o Mirassol por 1-0. E aí, a gente teve mais dois jogos marcados. Detalhe que todos esses jogos que estão acontecendo são jogos atrasados. Hoje tá acontecendo agora, inclusive São Bento e Palmeiras também em Volta Redonda. Agora tá finalizando o primeiro tempo, o placar tá em 1-1. E amanhã teria Ponte Preta e Santos em São Januário. E conforme você já antecipou falando carioca, devido ao grande Dudu pros íntimos.
Dudu Paes.
Dudu Paes decretou lockdown no Rio de Janeiro. E o jogo do Santos e da Ponte foi cancelado. Ou seja, preparação física. Como a Mário agora vai falar do Santos. Preparação física, planejamento, cara, logística. Porque isso custa dinheiro pro clube. Isso custa muito dinheiro pro clube, cara. Porque a gente não tem noção do quanto custa pra realizar uma partida de futebol. Pro Santos, pra Ponte, pra Federação. Pra você ser cancelado assim em cima da hora, cara.
A gente... A gente, na verdade, não tem nem noção de todos os gastos, porque a gente sabe alguns que são meio óbvios, né? Que são os que eu falei, tipo, transporte, traslado, alimentação, hospedagem, etc. Mas, por exemplo, você tem que alugar o estádio, que não tem renda, né? Porque não tem público. Você tem outras coisas, muitas outras coisas envolvidas, né, cara? E, cara, eu acho de uma burrice, assim, sei lá, não sei pra que isso.
Pode dar seus 50 centavos, Mari.
Bom, então, sobre o jogo do Santos e da Ponte que foi cancelado, foi, nossa, uma palhaçada eterna. A cada 5 minutos saía, tipo, alguém no Twitter falando: vai ter jogo em Volta Redonda, vai ter jogo.
Foi bem assim mesmo.
No interior de Manaus, vai ter jogo no interior do Amapá. E cada hora saiu uma coisa: vai ter jogo ou não vai ter jogo? Bota casaco, tira casaco.
Pareceu arraiar, né? Olha o jogo, é mentira!
Exatamente assim. E o que é mais absurdo, assim, que além de toda essa situação de cancela, vai ter jogo, vai viajar pro Rio, volta para São Paulo, o Santos está proibido de treinar na cidade de Santos, porque a partir dessa semana a Baixada Santista está com lockdown, então eles não podem nem ficar no CT para treinar, justamente por conta que aqui na Baixada está bem pior do que na capital, e é bem mais restrito o número de leitos e etc. Então eles fizeram um lockdown para evitar aglomeração, principalmente com o feriado que o grande Bruno Covas deu em São Paulo. E então o Santos já estava mudando a estrutura lá para Atibaia, para poder manter os jogadores treinando, fazendo atividade física, porque para o Santos ainda não parou os campeonatos. Semana que vem o Santos joga para Libertadores. E a Conmebol, inclusive, já falou que se o Santos não puder jogar no Brasil, é para se virar para jogar nos países vizinhos, porque se esse virar. Jogo terá que acontecer.
Se virar, né?
E mais uma vez, os times brasileiros sendo cadelinha da Conmebol, né? E vai continuar sendo assim para sempre. Mas, enfim, então eu acho que é tão absurdo essa história da FPF não parar, assim, o Paulista de vez e... Espera, quando tiver que voltar, volta, porque é muito além de só do gasto, né? É os times se colocando em risco, porque nessa viagem expõe toda a comissão técnica e volta para a cidade, expõe os funcionários dentro do clube e aí essas pessoas voltam para casa. É uma cadeia muito grande, né? Não é só ali o ciclo dos jogadores. Então é bem absurdo no meu caso.
Ainda tem um detalhe,
né?
que eu até esqueci, que deixa essa história mais absurda ainda. Você falou, Doug, que tem um aluguel do estádio, né, incluído nesses custos de logística para realizar um jogo. A federação, no caso de Volta Redonda, ela não pagou pelo estádio. A federação comprou oxigênio e forneceu para a prefeitura de Volta Redonda para poder ter os jogos. Ou seja, vida virou barganha, cara.
Sim, e eu não lembro se era também pro município de Volta Redonda, mas a FPF tava oferecendo 10 leitos para ter algum outro jogo, que eu não lembro qual.
Então, cara, é ridículo, foi assim, ridículo.
Cara, no último episódio eu dei um comentário altamente daquela pessoa que fica em cima do muro, né? Porque assim, eu tenho opiniões controversas sobre se deveria continuar tendo jogo ou não. Eu tenho uma metade minha que acha que não, que é óbvio, porque tem uma doença do caralho aí matando. Hoje já teve mais um recorde aí, que eu nem lembro de cabeça quanto foi em um dia, 3 mil e não sei quantas pessoas, sei lá. Mas o outro lado, eu que é apaixonado por futebol, acho que não, cara. Os caras se cuidam, são atletas e não sei o quê, mas, cara, eu tô começando a pender mais pro lado do não, porque. Eu tô cada vez mais me assustando com o panorama, cara. Eu até fiquei sabendo de, enfim, pessoas que não são próximas a mim, mas que são próximas de pessoas que são próximas a mim. Que, tipo assim, sei lá, exemplos. Gente de 20 anos que tá internado, não tá em UTI, mas tá internado tendo que fazer fisioterapia pulmonar pra respirar. gente da minha idade, já fiquei sabendo de algumas, talvez dezenas, que morreram. Então, cara, esse negócio não tem idade, não tem, tem que ter histórico de atleta, não tem porra nenhuma. Se te pegar e você não se der, seu corpo não reagir bem, você morre. Então, sei lá, cara, eu acho que, até refazendo um pouco a minha fala da semana passada, eu acho que seria melhor realmente parar, né, cara? Para um pouco, pô, deixa o negócio dar uma sentada, deixa vacinar mais uma galera, sei lá, bicho.
É que muito que a gente discutiu semana passada como um trunfo para a argumentação de que o campeonato deveria continuar, o futebol, né, de uma forma geral, é essa questão do papel até social que o futebol tem na vida das pessoas.
E econômica, né, para os times pequenos. Econômica,
de que, enfim, faz diferença na vida das pessoas, né, nesse momento que essa semana nós completamos um ano, aqui principalmente em São Paulo, né, de quarentena, e a gente fala, batendo na tecla do que é importante, de como ser uma distração para quem tá em casa, etc. E a gente também, em contrapartida, tá sendo um pouco hipócrita, porque a gente tá falando aqui há quantos episódios que tá falando assim, porra de campeonato, eu não tô assistindo, esse campeonato é uma bosta,
exato.
E pelo cara, assim, ninguém se importa, porque que tá, né, que não para. Ah.
É, porque é tipo uma droga, né? Eu quero ver futebol, mas eu acho que dá pra eu segurar, ficar em abstinência um pouco, pô.
É. Vamos aguardar os próximos episódios. E novamente, só pra concluir da federação, aí você pode falar sua parte. A federação, ela tá dando os parâmetros a comprimido. Por exemplo, a gente teve esses jogos planejados dessa semana, né? Que seriam Palmeiras, Santos e Corinthians. Mas final de semana não tem absolutamente nada comunicando se tem jogo, se não tem, aonde vai ser, se o campeonato... Nada. É tudo nas coxas. Não tem planejamento nenhum. Então a gente tá falando agora, final de semana pode simplesmente não ter jogo, como simplesmente sexta-feira à noite vai falar assim, ó, o Santos joga tal dia, São Paulo joga tal dia, Palmeiras joga tal dia, Corinthians joga tal dia. Assim, absurdo, absurdo, porque não tem logística nenhuma, até financeira, porque você imagina quem monetiza o futebol da forma que é possível ainda assim, sem torcida, né, que são as emissoras de TV, emissoras de rádio, pessoas que trabalham com futebol.
Agora serviços de streaming, né?
Tem o exemplo da Mari, né, no Instagram, tem os serviços de streaming, ou seja, todo mundo fica à mercê do que a federação manda ou não manda, cara.
E só para o que eu ia falar, né, para puxar de volta um pouco pro futebol, fazendo uma mescla aí dos assuntos, o jogo do Santos, que é pra ser na próxima terça, né, ou não, contra o São Lourenço, né, lá no gasômetro. Cara, é um jogo difícil para um caralho, na minha opinião.
Sim.
Porque, assim, isso eu queria puxar. Eu não sei como é que tá a Argentina com relação a isso. Tipo assim, estão jogando normal?
Tá jogando normal. Eu não faço ideia de como a Argentina tá, mas ela tá melhor que o Brasil, com certeza.
Ah, não, mas isso é fácil, muito, né?
Não precisa de muito.
Então, assim, como é que vai... Como é bom também tomar... Não vou usar um termo tão show, né? Pô, tomar caju, né, cara? Porque... Então quer dizer que os caras estão jogando lá direitinho, bonitinho, treinando, né? Os caras estão lá a pampa e o Santos vai chegar todo remendado lá, convidado, tipo, foda, né, cara? Isso compromete.
Mas é isso que eles gostam, né? É isso que a Comembol gosta, de ferrar time brasileiro. Tanto que eles deram a declaração que a Libertadores não vai, a pré e a Libertadores não vai ser suspensa. E os times brasileiros que lutem pra jogar os jogos em casa, em outro país.
Olha, eu tenho muitos pareceres contra a Comembol em muitos aspectos. Mas nesse caso, eu vou fazer o advogado do diabo. Eu nem acho que eles estão errados. Sabe por quê? Porque é a América que tá tomando as providências, que tá vacinando, que tá controlando a vacina, e aí eles vão ter que ajudar a gente por uma incompetência do país? Concordo. Imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse o contrário. Por exemplo, aqui a gente tá vacinando, tudo certinho, todo mundo se cuidando, a pandemia atingindo níveis cada vez mais baixos, a gente indo explodindo. Aí você imagina como que ficaria, por exemplo, a diretoria do Santos se colocar para jogar na Argentina. Com certeza os caras seriam contra. Falar assim, porra, meu time tá aqui seguro, treinando, tudo certinho, eu vou para um país que tá com a explosão da epidemia?
Então, eu concordo em parte, cara. Assim, eu concordo muito na questão de o Brasil incompetente. E não vou entrar em questões políticas aqui, porque isso não é o lugar disso, mas acho que dá para bom entendedor, meio pensamento basta. Mas você não pode comparar, fazer uma comparação da Argentina com o Brasil já no primeiro ponto em tamanho territorial e em número de população. A Argentina tem a população da zona leste de São Paulo.
Eu concordo, só que quando a gente fala de Libertadores, o Brasil se compara à Argentina. Porque Libertadores, ela é centro-sul e olha lá.
Sei lá, cara.
Entendeu? Eu acho que... E assim, nessa coisa de o time remendado e os caras lá tá jogando normalmente, quando a Libertadores começou, voltou, pelo menos que eu lembre da fase de grupos, o campeonato argentino tava paralisado. E a gente já tava aqui tendo a temporada há uns 2 meses. Então os times brasileiros também pegaram os times argentinos na Libertadores com os times argentinos totalmente fora de forma.
É assim, cara. O ponto central é o seguinte, cara. A doença não foi erradicada em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, talvez alguns países dizem que erradicaram, né? Tipo, hilariamente, a própria China. Mas não dá pra você dizer assim, não, ó, beleza, esse país aqui tá safe. Não tem isso, tá rolando, cara. Tudo bem, o Brasil tá pior, tá pior, mas tá rolando aí, tá no mundo aí, porra. Não, por que não para tudo, cara? Podia parar tudo mesmo, mas beleza. Espero que não comprometa o campeonato. Eu vou repetir, cara. Eu tava falando pra Mari aqui, e não tô fazendo Caxias, nada do tipo. Eu espero que o Santos vá lá e meta 5-0 no Salonês, assim. Eu vou, cara, vou torcer até. Vou acompanhar um jogo, vou torcer. Se eu tivesse a camisa do Santos, eu botava. E sentava pra assistir o jogo. Porque, porra, meu amigo. Aí vai. O Santos chega lá, se fode por causa desse panorama e aí comprometeu o campeonato. O Santos poderia ser um candidato a chegar de novo aí à final, sei lá, até ser campeão. Aí não, por causa dessas merdas de Covid, de aqui joga, aqui não joga, não sei o que, se vira e tal. É como dizem aí na... O pessoal gosta de dizer ultimamente, é o campeonato manchado.
Eu acho que mais do que isso, entra muito na questão da rixa que tem dos times brasileiros com a Conmebol, mas que eles nunca se juntam para efetivamente tomar decisões, ainda que a decisão fosse mais drástica e fosse assim, não, beleza, vocês não respeitam a gente, vamos sair da Libertadores, e sai por um ano, e eles iam sentir um impacto até econômico disso. Sim. Mas é muito fácil quando é só no do outro, e aí os outros times zoam, então eles nunca se juntam para fazer e tomar uma medida efetiva contra a Conmebol, e aí eles continuam fazendo o que eles acham certo e pronto.
É triste, mas vamos a ver, né? Vamos ver o que acontece aí. E vamos, mais uma vez, cara, vou repetir. Eu espero que eu não precise repetir isso até o fim do ano de novo, mas vamos esperar que melhore, que, né? As coisas começam a decrescer o número de infectados e tal.
Eu vou fazer um gancho, que já que a gente tá falando de Libertadores e, assim, de toda essa bagunça que tá acontecendo, inclusive serve como exemplo até do que a gente tá falando de parar Libertadores também ou não e onde realizar os jogos. Nessa semana encerrou a Libertadores de futebol feminino e deve-se falar nesse podcast porque também é uma conquista do eixo, meu amigo. E não para mudar a... Não para mudar, como posso dizer, a lógica, foi conquistada pelo lado paulista do eixo, e foi a Ferroviária que se sagrou bicampeã. Deixa eu só confirmar. É isso, bicampeã da Libertadores, meu amigo. O torneio, ele começou agora, se não me engano, no começo de março, e foi ele todo realizado em Buenos Aires. O campeonato era, se não me engano, foi formado por 16 clubes, 3 representantes brasileiros, que foi o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, o Avaí, que é o vice-campeão brasileiro, e a Ferroviária, que agora, Mara, eu não sei se você tem essa informação, ela conquistou a vaga pelo brasileiro ou é algum outro título nacional
pelo
feminino
que ela
possui?
Pelo que eu entendi, é porque elas foram campeãs da Libertadores do ano passado.
Ah, isso dá a vaga do ano seguinte.
Eu acho que sim, pelo que eu tava acompanhando era isso.
O Corinthians ganhou ano passado. Não, perdão. 2020.
Não, foi 2019. O Corinthians foi 2019. A Libertadores foi 2019.
Ah, perfeito. E aí eu só vou dar dar uma pincelada por cima para falar um pouquinho desse campeonato, que muita gente, principalmente nós homens aqui, tem que tomar um tapa de veludo, que a gente só conhece a Libertadores masculina, mas a feminina aí já tem a 11ª edição que acontece aqui no nosso continente. E dos 11 títulos disputados do torneio, 8 são conquistados por equipes brasileiras, cara. Então tem uma lista bem bacana aqui, ó. O Santos é bicampeão, ganhou em 2009, 2010. Não sei, Mari, se é a época da Cristiane, da Marta. Não sei se ela tava jogando por aqui nessa época.
De cabeça não lembro também.
Aí a gente tem o São José, que é também uma equipe muito forte aqui do interior de São Paulo, que é tricampeã. Ganhou 2011, 2013 e 2014. A Ferroviária, que agora se sagrou bicampeã, tinha ganhado em 2015. E o Corinthians também é bicampeã, ganhou em 2017 e 2019. 2017.
Só pra trazer informação, é assim, da época da Marta e da Cristiane, sim.
Ah, quando eu vi, eu falei, deve ser, cara, que aquele time era muito forte. E a realização desse ano, cara, tinha equipes muito tradicionais do continente. Não conheço as equipes no âmbito feminino, mas tinha Boca, tinha River Plate, tinha Santa Fé, tinha América de Cali, cara. Então era uma competição bem bacana.
Isso é uma questão curiosa, né, cara? Eu acho que se você estiver falando em instituições de tradição, basicamente a gente está se referindo à tradição do masculino. Mas não vamos ser hipócritas.
Sim, sim.
Você conhece tradicionalmente esses times por causa das competições masculinas. Eu acho que existe uma outra tradição que a gente não conhece muito bem e deveria conhecer. E isso passa muito por um misto de machismo impregnado na sociedade com não ter incentivo, né, para o futebol feminino. Ainda em 2021 não tem um incentivo, não digo nem igual ao masculino, porque até chegar lá acho que vai demorar bastante, mas um incentivo bem maior. Se a gente conhecesse mais, soubesse mais o que está acontecendo, a gente, né, falaria mais. O que eu queria, só para não perder o fio da meada, eu acho que existe times de tradição que a gente nem sabe quais são. Então, por exemplo, a própria Ferroviária, na meu ver, é um time de tradição no futebol feminino.
Muito. Porque
é um time bicampeão da América. Acho que a tradição, ela é apartada aí por gênero, cara. A gente tem que conhecer mais aí.
Mari, você chegou a acompanhar algum jogo? Eu confesso que eu tava muito ligado nas notícias e eu não vi os jogos nem por conta de não vou ver porque não é do meu interesse. É porque foi muito restrito, tava passando naquela Comebol TV e aí foi bem chato de acompanhar. Mas eu tava muito ligado nos jogos, principalmente acompanhando do Corinthians, que fez uma fase de grupos muito forte, bateu, não sei se bateu o recorde de goleada, teve um time que ele ganhou de 16 a 0.
Sim,
tava dando show.
Fazendo até um gancho com o que o Doug falou da questão do reconhecimento do futebol feminino, é tão é considerado inferior ao masculino, que os dias e os horários dos jogos são ridículos, até quando são campeonatos brasileiros, quando tem um campeonato paulista. Eu lembro que, se eu não me engano, eu acho que foi em 2019, teve um clássico que eu acho que era semi ou final, que era Santos e Corinthians. Foi no Pacaembu, tipo, quarta-feira, 2 horas da tarde, assim, sabe? Então, você já vê a desvalorização do futebol feminino aí. Como que as pessoas comuns que acompanham jogos de futebol conseguem acompanhar um jogo quarta-feira, 2 horas da tarde, sabe? Tanto que o ingresso é grátis e não dá público, porque não tem como acompanhar mesmo. E sobre a Libertadores, fazendo uma correção, eu olhei aqui, o Corinthians tinha sido o último campeão mesmo, porque essa não era a Libertadores 21, era 20 ainda.
Uhum.
E eu acompanhei por cima também pelo Insta do Bendito, na verdade, que começou a fazer a cobertura do futebol feminino pela Libertadores agora. As meninas do Corinthians fizeram uma cobertura bem legal e o jogo de 16-0, assim, deu o que falar. E depois o Corinthians ainda fez um outro jogo que foi 8-0. Então, assim, foi bem, bem comentado, assim. E as meninas da Ferroviária também, até que elas foram campeãs, foram jogos bem, bem pegados, principalmente contra o River.
E enfrentou na final a América de Cali, que eliminou o Corinthians, né, na semifinal.
Sim.
Foi até no dos pênaltis, se não me engano, né?
Foi nos pênaltis.
E, infelizmente, a gente poderia ter uma final brasileira, né? Mas assim, eu queria deixar aqui no podcast porque eu achei bem bacana, cara. E a gente tem que fortalecer cada vez mais o futebol feminino, porque é muito legal. É muito legal quando você vê, assim, sua equipe. Eu não sei se acontece com vocês, acho que a Mari tá muito mais acostumada. Primeiro que o Santos foi um dos primeiros times aqui no futebol nacional a investir no futebol feminino, então ela deve estar mais acostumada. E também, naturalmente, por querer acompanhar o esporte que ela se sentisse mais representada. Mas da minha parte, cara, principalmente depois da Copa do Mundo do futebol feminino, que foi 2019, que tudo que aconteceu antes da pandemia eu perdi
foi 2019.
A referência.
Muito legal, né? Cara, a Copa do Mundo, muito legal essa Copa do Mundo.
Assim, eu sempre acompanhei o futebol feminino, mas naquela coisa bem hipócrita, ou na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, né? Quando lá, uhum. Pan-Americano. E aí quando aconteceu aquela exigência da Conmebol, inclusive, por isso que os times brasileiros começaram a apostar no time feminino, que era obrigatório ter uma equipe feminina para participar da Libertadores, e aí que os times começaram a se mexer, né? Eu comecei a acompanhar o São Paulo feminino. E principalmente depois da Copa do Mundo, eu acompanhei mesmo, tipo, de assistir jogos. O campeonato da Série A agora é transmitido na Band, mas eu comecei a acompanhar o São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro, que inclusive foi campeã em 2019. E assim, cara, é muito divertido. E eu não sei da equipe de vocês, eu não conheço, por exemplo, o Flamengo. O Santos eu acho que deve ser mais natural. O São Paulo, pelo menos dos últimos anos pra cá, principalmente na questão de comunicação com a torcida, de marketing, de reportagem, de dar notícia sobre futebol feminino, claro que ainda tá no patamar do futebol masculino, mas eles estão tendo atitudes de divulgar como se fosse a equipe masculina. Então, contratações, notícias sobre jogos, entrevista com as meninas, cara, isso tá sendo jogado no Twitter, nas mídias sociais do clube, naturalmente, cara, não é no tipo, não tem um dia pra falar, olha, hoje é o dia específico pra falar do São Paulo feminino, não. Uma hora vem a notícia do treino do São Paulo de manhã e na tarde vem o treino feminino. Essa integração tá sendo bem interessante.
Eu só não acho que é tanto hipocrisia assim, porque é um processo de, na minha visão, né, na minha humilde visão, eu acho que é mais, tinha que ter um processo de retroalimentação. O que eu quero dizer com isso? A gente não fica sabendo das notícias porque não tem notícia, porque não dá dinheiro. Se não dá dinheiro, não dá notícia, o jogo é num horário bosta, você não fica sabendo o que aconteceu, e isso vai se retroalimentando numa grande bola de neve de bosta que, enfim, você, não, você meio que... Você tem que buscar informação, a informação não vem até você. Se eu abro meu, se eu abro meu Instagram aqui agora, por exemplo, cara, do meu, pelo menos no meu feed, né? Tipo, sabe, da minha cabeça, assim, 70% das coisas que aparecem no meu feed são de futebol masculino. É, mas você vai falar assim, porra, por quê? Você segue perfis específicos masculinos? Não, eu sigo perfil de times. Enfim, e não parece nada de futebol feminino quase. Aparece às vezes a Fox lá fazendo aquelas palhaçadas lá, tipo, equipe gigante da América do Sul conquista campeonato super ultra reconhecido, não sei o que lá. Que aí você tem que clicar o clickbaitzinho lá pra ver a notícia. Mas se o retroalimentação teria que ser do tipo assim, valorizar mais para gerar dinheiro, para ter mais notícia, para ter com esse dinheiro reinvestir no futebol, para ter jogo em horário decente, para você ficar sabendo o que está acontecendo, e aí gera o engajamento da pessoa começar a acompanhar. Então assim, não acho que seja totalmente hipocrisia não, tem um quê de hipocrisia, porque assim, realmente eu dificilmente abro, sei lá, o Globo Esporte e falo assim, vamos ver como é que tá o Flamengo feminino, difícil, já fiz, mas não faço com frequência. Mas se te fosse mais bem reconhecido e isso chegasse até mim mais fácil do que eu ter que ir buscar, eu iria acompanhar com certeza muito mais. Entendeu? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer.
E sobre isso, o Santos até faz bastante notícia e até campanha para as sereias, mas... a disparidade ainda é muito grande, tanto que eu acho que logo depois da Copa, que foi o auge, assim, né, do futebol, acho que até ficou bastante voltado para isso, teve bastante comentário e influência. Teve um jogo do Santos que deu algum problema no hotel das meninas e elas tiveram que dormir no ônibus, assim, sabe? E isso foi, tipo, de madrugada. Eu lembro que a técnica que falou na época, que escancarou isso gravando vídeo, tipo, do celular dela, e falou assim, eu queria ver se fosse o time principal masculino, sem ter um hotel na madrugada do jogo, se eles iriam dormir no ônibus, sabe? Então, assim, foi algo bem, bem gritante, que repercutiu muito no Santos. E depois eles se posicionaram, claro, dando aquelas notinhas oficial, escrota. Mas, tipo, é um time que tá lá, que dá o apoio. Mas aí, quando você olha pra dentro como funciona esse apoio, você vê que, na verdade, ainda é uma diferença muito grande de tratamento. Tipo, é como se as jogadoras profissionais fossem jogadoras amadoras, assim, sabe?
É o famoso café com leite, né?
Isso, isso.
É como se tivesse um monte de gente grande brincando, uns moleque grande de 15 anos brincando e chega um menininho de 5, assim, vai, cara, joga, fica com essa bola aqui, vai jogar ali no canto. Ali.
Sim.
E, cara, só pra fechar esse assunto, se você for parar pra pensar, e se vocês discordarem, por favor, falem, mas... O próprio público feminino acompanha, que gosta de futebol, acompanha mais o futebol masculino do que o feminino.
100%, eu falo isso por mim. 100%.
É o que eu tô falando, cara, porque você não tem tipo assim, você não é munido de incentivos, informações a ponto de você, puta, legal, vou acompanhar, consigo acompanhar fácil. Não, você acompanhar isso é um trabalho, você tem que sentar e falar, não, pera aí, cara, deixa eu anotar aqui quando vão ser os jogos, tem que lembrar.
Sim.
Não.
É tão complicado que agora no Bendito a gente vai começar a fazer a cobertura do futebol feminino e tem 16 cronistas em cada time. E aí a gente teve que separar pelo menos uma parte para poder fazer esse acompanhamento. E é muito difícil, tipo, fechar 4 cronistas por time, justamente por conta dos horários dos jogos. Tipo, o maior problema de todos. Por exemplo, como eu vou parar de... Eu sou advogada, eu vou parar de mexer numa peça processual, falar assim, não, meu chefe, agora eu tenho que parar aqui pra assistir futebol feminino, porque eu tenho que comentar. Assim, linda, isso te dá dinheiro? Não.
Imagina você ter que fazer uma pauta, imagina, por exemplo, se fosse no Bendito ou se fosse a gente aqui, se a nossa pauta fosse assim, cara, a gente vai ter que falar essa semana sobre contratações do Fluminense feminino. Quem chega e quem tá saindo. Cara, fodeu. Não faço a menor ideia. Não sei nem quem tá lá, não sei nem como que eu vou saber quem tá chegando e quem tá saindo. É muito difícil, cara.
Não, e digo mais, seria difícil alguém do Fluminense também saber. Com certeza. Esse é o ponto.
E só pra gente encerrar aqui o assunto, né, falar da Ferroviária, eu li hoje uma matéria no UOL muito bacana sobre a treinadora da Ferroviária. Ela chama Lindsay Camila, ela tem 38 anos, e foi o primeiro título dela com a Ferroviária, né, internacional, e ela estava contando um pouco da experiência dela no futebol, e é uma pauta interessante pra gente falar aqui, porque a gente tá falando só do futebol feminino especificamente, né, e tem outra parte do feminino no futebol que é a integração do feminino com o masculino. Porque ela falou que teve algumas experiências, para vocês terem noção, ela tem a licença A da UEFA, de treinadora, que 80% dos treinadores brasileiros não tem. E ela teve experiências internacionais treinando times masculinos, ela falou principalmente de duas, que foi uma na França e outra nos Emirados Árabes. E, cara, ela, tipo, falou vários episódios assim lastimáveis de machismo, que ela treinou um time da nona divisão da França e sofreu. Ela falou que quando tinha partida em Doha, eu falei Emirados Árabes, mas Doha é no Catar, né? O técnico adversário não cumprimentava ela. Ela estendia a mão e o cara passava direto simplesmente pelo fato dela ser uma mulher.
Cara, tá aí, hein? Bom ponto. Eu gostaria muito de ver treinadoras mulheres no futebol masculino brasileiro. Imagina o Brasileirão lá, com São Paulo e Corinthians, aí você vai e filma lá o banco e tem uma mulher lá.
Eu falo por inexperiência, eu não conheço as treinadoras do futebol brasileiro, de clubes. Mas a treinadora da seleção brasileira, que agora me fugiu o nome... Ela é melhor que, sei lá, dos 20 treinadores da CLA, eu digo com tranquilidade que ela é melhor que uns 15. Ela é foda, ela é muito estudiosa de futebol. Ela num time masculino no futebol brasileiro, nossa, queria muito ver ela. Ela manda muito bem. Agora, o nome dela tá complicado, agora eu esqueci o nome dela.
Seria complicado, imagina uma mulher no vestiário, né, cara? Com um monte de brucutu.
Então. Aí a gente começa para aquele debate idiota do cara não aceitar a ordem de uma mulher, e aí como é que ela aguentaria a pressão de torcida. Isso a gente vê, cara, pra você ter noção de como a gente tá tão longe disso, e a Mari pode complementar muito melhor, é notícia quando um time de futebol tem sei lá, uma médica, uma assistente técnica.
Ah, isso é meio bizarro, né, cara?
Ontem, inclusive, o São Paulo lançou uma nota de que pela primeira vez vai ter uma mulher na... Não é diretoria, mas nesse corpo administrativo técnico...
Cartola.
Que vai ser a Camila, me fugiu o sobrenome dela, que ela vai ser a diretora de Relações Internacionais do São Paulo. Que é uma coisa muito bacana, óbvio... E sempre que tiver uma mulher tomando alguma posição dentro do futebol masculino é sempre importante. Mas é pequeno dentro do que deveria ser ainda, né?
Então, e é muito comum ver técnico homem no time feminino. E nunca deve ter acontecido isso em times brasileiros, pelo menos. Na história, você pegar uma técnica mulher em algum clube grande... Porque simplesmente vai contra tudo que a estrutura do futebol coloca. E até fazendo um paralelo, por ser advogada, a gente fala muito que o direito não acompanha o tempo e a sociedade. E de uma certa forma isso acontece no futebol também. O direito é predominantemente... feito por homens brancos, e o futebol não tem necessariamente a questão de homens brancos, mas é um ambiente masculino. Então, quando você vê alguma mulher se destacando muito, dificilmente ela é reconhecida justamente por não ser considerado o ambiente dela, assim, então é... Eu acho que a gente ainda vai demorar muito para ter esse tipo de notícia, tipo, ah, tem uma técnica muito foda vindo treinar um time brasileiro.
Seria legal se um time menor, né, desses, é, masculino, né? Tipo, sei lá, um time do interior de São Paulo, ou do interior do Rio, enfim, ou dessas metrópoles aí, Brasil afora, iniciasse esse movimento, né, cara? Pegasse uma mulher para ser técnica... Um time também não tão pequeno, que tivesse uma exposição qualquer, tipo um... O Henrique vai gostar da minha referência, tipo um Figueirense, assim. Pegar e botar uma mulher pra comandar e montar um time psicologicamente forte, né? Porque tem que ser uns caras que não podem ser uns brucutu bizarro lá. E, cara, acho que se alguém consegue fazer isso, é um time que obtém resultado. Porque uma mulher organizando tudo, comandando tudo ali, na minha visão... Sei lá, é sucesso, assim. Se tiver jogadores que não sejam escrotos, né, pra sintetizar bastante, acho que dá muito certo, cara. Daria muito certo.
É, eu só não tenho muita esperança disso acontecer aqui no Brasil. Porque, infelizmente, a gente não tem exemplo disso nem no futebol mundial, né, cara? Não tem nenhuma equipe de média ou expressão no futebol masculino que tenha apostado nisso em uma técnica.
É por causa do business, né, cara? Tipo assim, a cabeça do cara, às vezes, eu acho que não é nem muito por causa do... pelo fato de ser uma mulher, mas é pelo fato de, tipo assim, cara, não vai me trazer dinheiro.
Mas, e também pela própria questão do machismo, fazendo um paralelo com isso que a gente tá falando, ontem saiu no Twitter o marketing do Sampaio Correia. Eu não sei se vocês viram isso. Eles estavam fazendo promoção de desconto de 12% para sócio em um motel, e eles simplesmente colocaram a foto de uma mulher vestida a camisa do time, a mulher tava de calcinha e salto, e aí o logo era "marque esse gol".
Não, e o pior não é nem o fato da mulher estar de coisa, o problema é a foto, né? Eu me senti nos anos 80, a menina tá de costas, sabe... Primeiro que é aquela coisa bem anos 90 de como era aparecer a mulher na TV com camisa de futebol. Como é que é? Amarradinha na cintura, né? Transformando a camiseta no baby look de salto.
Comercial de cerveja.
Costas, não, e o close na bunda da menina, assim, descomunal, cara. Aí até hoje, vendo o UOL, o cara pedindo desculpa, o diretor do Sampaio Correia, mas, meu... É umas coisas que eu não entendo. Não é possível que não tenha o famoso departamento do vai da merda. Não é. Ó, a foto.
Aqui, Doug.
A Mari tá mostrando agora a foto.
Eu concordo. concordo.
Não, será que não tem ninguém no departamento que vai da merda, cara? Fala assim: olha, acho que isso não vai ser legal, cara.
Eu lembrei do Renato Gaúcho fazendo aquelas metáforas dele falando que... vocês lembram? Agora no final do campeonato, falando, ele usou duas vezes essa metáfora, tipo assim, o time tal...
A do motel?
Ficou conversando, é o time que ficou conversando com a mulher a noite inteira, mas aí chegou o outro time e levou ela pro motel, ou seja, ganhou o jogo. Assim. Isso já mostra como a mentalidade das pessoas é, assim.
Sim, aí como... Né, cara? Como que a gente vai esperar que... Com isso, a gente vai ver no futuro breve mulheres treinando homens no futebol.
No futuro breve eu acho que não, mas acho que há de acontecer sim, cara. Eu não perco essa esperança, não. Um dia vai acontecer e vai ser a onda do momento quando acontecer, assim.
Não, não só no futebol, sim. Mas como nos esportes em geral, né, cara?
É o que eu disse, cara. Eu acho que não vai estar tão longe, mas eu não acho que não vai acontecer. Algum momento vai... Pequenas coisas vão acontecendo a passos de formiga, mas uma hora vai acontecer, sim.
Mais alguma apoderação ou podemos encerrar nosso...
Não, a gente já sabe o título desse podcast, né, cara? Futebol feminino.
Ah, claro, tem que ser. Até porque não tá acontecendo o masculino só dá tristeza, cara. Tem que enaltecer o que aconteceu de bom, né? Vamos aproveitar que esse episódio ficou mais um pouquinho mais curto, né? Aí a gente não enche o saco de quem for escutar amanhã, às vezes tá com pressa. Demos uma resumida aí nas notícias dessa semana. E vamos ver, né, cara? Semana que vem, se pelo menos... o que a gente torce é para que tenha uma posição definitiva, né? Que é isso que mata todo mundo que tá envolvido com o esporte, é não saber o que vai acontecer amanhã, né, cara? Essa definição aí de vai ou não vai, tem campeonato ou não tem, Libertadores para ou não, onde joga, tá uma confusão absurda. A gente torce pelo menos que para que tenha posições, né? Se for continuar, pelo menos que dê estrutura, que dê condições para todos os times, sejam eles os times grandes ou os times do interior, tenham o mesmo respaldo, né, da federação, tanto a paulista quanto a carioca, e que, caso aconteça os jogos, que, né, todo mundo esteja seguro e que não tenha mais problemas, porque tá complicado, né, cara? A gente tá na fase mais difícil e...
E um pau no cu da Comebol. Só que eu
acho que é só isso. Também, viu? É isso. Obrigado, Doug, mais uma vez por estar aqui. Como eu disse, agora vai engatar aí uma sequência de participações.
Vai se lascar, rapaz.
E obrigado, Mário, por ter atendido o convite aí em cima da hora. E obrigado por ter dado mais uma aula aí pra gente. Toda vez que você vem aqui é sempre um ensinamento pra gente, cara. E, enfim, já repeti nas outras participações, o espaço aqui tá aberto para sempre quando você for falar, quando você quiser falar, na verdade, não só do futebol feminino, mas também para zoar o Doug, zoar os palmeirense, e quando o Santos estiver voando, pode voltar aqui para devolver na cara deles.
Ah, eu agradeço o convite, voltarei com certeza, mas não precisa me convidar só quando o Santos estiver bem, porque pode ser que então eu demore para voltar. Mas, enfim, foi muito legal. É sempre muito bom quando tem um espaço, não só para poder falar do futebol, mas também nessa questão do futebol feminino, que é tão deixado de lado até mesmo por nós mulheres, como o Doug falou. E acho que é importante a gente ressaltar e tentar reconhecer de uma certa forma. E voltarei sim para falar que pelo menos meu time foi classificado para Libertadores se eles devolverem o Soteldo, né? Se a Venezuela liberar o Soteldo.
Eu queria deixar uma ideia aí, já só aproveitando esse gancho que a gente falou tanto sobre futebol masculino e feminino principalmente. Vou dar uma ideia aí para ver se, sei lá, de repente se alguém do Flamengo está me ouvindo. Né? De repente é uma boa pra gente fazer essa integração. Acho que poderia, de repente, permitir que jogadores do futebol masculino jogassem no time feminino. Então, vou dar um exemplo. Podia, por exemplo, deixar o Gustavo Henrique jogar no time feminino do Flamengo, cara. Eu ia achar fantástico. Eu ia apoiar.
Ele não tem nível pra jogar no futebol feminino do Flamengo.
Com certeza não.
Não tem.
Só fica a ideia aí no ar aí.
É isso. Ficamos por aqui, um abraço pra todo mundo que tá escutando. Fiquem seguros, todo mundo fique em casa, porra, pelo amor de Deus. Cuidem das suas vidas, porque semana que vem queremos todo mundo aqui escutando.
Mais e não se esqueça, né, cara, se é que vocês me entendem, quanto mais negacionistas, menos negacionista. Acho que dá pra entender, né?
É isso, um abraço e até semana que vem.
Falou.